Farmacosofia, o canal de conhecimentos em farmácia e ciências farmacêuticas para farmacêuticos, estudantes e profissionais da saúde, com o professor Lincoln Cardoso.
As farmácias de manipulação são uma bomba relógio prestes a explodir. Variações da economia, concorrência desleal, divergência de posicionamento, imposições de fornecedores e a falta de qualificação técnica colocam o setor em uma situação crítica que pode alcançar um nível caótico em pouco tempo. Eu vou explicar cada um desses fatores e o último que eu vou revelar ao final pode te surpreender ainda mais. A maioria dos players e profissionais do segmento magistral não gosta de falar nesse assunto, mas aqui não tem disso não. Por isso, nesse episódio, nós vamos refletir sobre as farmácias magistrais e os riscos iminentes que afligem esse setor. Quer saber? Boas-vindas ao canal Farmacosofia! É muito bom receber você aqui para pensarmos juntos sobre as coisas da farmácia e das ciências farmacêuticas. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje eu vou abordar mais um daqueles assuntos polêmicos que nem todo mundo gosta de falar, mas que é necessário ser tratado de frente com muita clareza em defesa da profissão farmacêutica, do setor farmacêutico magistral e da comunidade. E por se tratar de um assunto muito polêmico, eu vou precisar me estender um pouco mais do que de costume. Então, eu peço que você tenha paciência e que fique comigo até o final. Mas eu posso apostar que essa reflexão vai ajudar você e muitos farmacêuticos e empreendedores a ter uma melhor percepção do mercado magistral. E até mesmo orientar decisões e ações para a sustentabilidade e o crescimento do setor. Então, vamos lá! Eu sou um grande defensor das farmácias magistrais, que também são chamadas de farmácias de manipulação. Porque eu tenho um claro entendimento do relevante papel que essas farmácias representam para a sociedade. As farmácias magistrais são estabelecimentos de saúde especializados na assistência farmacêutica e no provimento de preparações magistrais e medicamentos individualizados, bem como de preparações farmacopeicas. As farmácias de manipulação entregam medicamentos personalizados que permitem aos médicos e demais profissionais da saúde atenderem às necessidades individuais de cuidado de cada paciente. E isso é incrível, porque as pessoas não são iguais. E nem todo mundo precisa da mesma solução farmacoterapêutica para cuidar da sua saúde. Eu trabalho no setor magistral há quase 30 anos. Nesse tempo, eu já fui proprietário de 3 farmácias de manipulação. E há 12 anos, eu atuo nesse segmento realizando consultorias, mentorias, treinamentos e formação continuada. Eu já ajudei muitas farmácias de manipulação a melhorar o seu processo magistral, o seu posicionamento de mercado e a qualidade das suas formulações. Principalmente os fitoterápicos manipulados. E olha que eu guio muitos farmacêuticos para o setor. Primeiro, porque eu sou professor de farmacotécnica e de tecnologia farmacêutica na faculdade de farmácia. E também porque muitos farmacêuticos me procuram para saber como ingressar nesse segmento. E eu sempre digo que as farmácias de manipulação devem acompanhar o mercado muito atentas à constante e rápida evolução tecnológica e às necessidades das pessoas, porque elas mudam o tempo todo. As farmácias magistrais são, sem dúvida, o berço da profissão farmacêutica, trazendo heranças históricas das antigas apotecas e boticas de oficina. Mas nem por isso essas farmácias podem ou devem ficar atadas ao tradicionalismo que pode impedir o seu crescimento e a sua constante modernização. As farmácias magistrais passaram por muitas mudanças no seu posicionamento de mercado nos últimos 60 anos. A princípio, eram os principais estabelecimentos de provimento de medicamentos e de recursos terapêuticos para a sociedade. Depois, com o advento da indústria farmacêutica, a sua participação no mercado foi amplamente reduzida, uma vez que os medicamentos industrializados tomaram conta das prateleiras, fazendo surgir as drogarias. Mas, a partir da década de 1990, o setor despertou e assumiu um novo posicionamento de mercado, deixando de ser o principal provedor de medicamentos para assumir o papel de fornecer medicamentos individualizados, ou seja, medicamentos personalizados para prescrições que buscam atender às necessidades particulares de cada paciente. Nesse período, ocorreu uma certa estigmatização das farmácias de manipulação, que foram categorizadas como estabelecimentos exclusivos de medicamentos e produtos naturais. O que não é verdade, porque as farmácias de manipulação preparam e dispensam muitos medicamentos alopáticos e suplementos sintéticos. Mas sim, é claro que também preparam fitoterápicos e outros produtos naturais, bem como cosméticos diversos e, em alguns poucos estabelecimentos, também preparações homeopáticas. Mas no final da década de 1990, ocorreu algo muito peculiar. Uma onda de casos de falsificação de medicamentos e de muitas ocorrências de baixa qualidade dos medicamentos, tanto industrializados quanto manipulados, assolou o Brasil. E isso impactou grandemente o setor farmacêutico magistral. Aliás, foi nesse período tenebroso, ali em 1999, que foi criada a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, como uma medida emergencial para aquela sequência de ocorrências que colocavam em risco a saúde e a vida da população. E foi justamente a Anvisa que logo depois, no ano 2000, impactou grandemente as farmácias de manipulação com a publicação da RDC 33 daquele ano. Essa resolução foi um choque regulatório ao determinar que as farmácias magistrais adotassem medidas sanitárias antes aplicadas apenas nas indústrias farmacêuticas. E então, pela primeira vez, as boas práticas de manipulação foram amplamente instituídas nas farmácias magistrais. Este também foi um período conturbado que exigiu rápida adaptação do setor e que resultou no fechamento de muitas farmácias que não conseguiram se adequar. Mas, ao final, tanto as farmácias quanto a população foram beneficiadas. As farmácias, porque foram induzidas a evoluir o seu nível técnico e de qualidade sanitária, o que já era sem tempo. E a população, porque passou a receber medicamentos manipulados com critérios mais aprimorados, garantindo a sua segurança e eficácia. Aquela RDC 33 do ano 2000 foi seguida por outras regulamentações, até que em 2007 foi publicada a RDC 67, que dispõe sobre as boas práticas de manipulação de preparações magistrais e oficinais para uso humano em farmácias, vigente até o presente momento. Durante a pandemia de Covid-19, ali entre o início de 2020 e o final de 2021, as farmácias magistrais apresentaram um expressivo crescimento. A grande maioria delas, por fornecer medicamentos individualizados para cuidar da saúde geral das pessoas que tinham restrições de circulação e de acesso aos medicamentos, incluindo preparações magistrais para cuidar dos quadros clínicos de Covid-19. Mas também teve farmácia que se aproveitou da situação para vender medicamentos sem prescrição e sem comprovação científica, com a falsa promessa de tratar aquela doença. E muita gente não gosta que se fale nisso, embora seja verdade. Então, vamos entender um pouco melhor o cenário do segmento magistral. De acordo com dados da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais, a ANFARMAG, em dezembro de 2023, havia 8.711 farmácias magistrais no Brasil. Segundo a associação, o setor apresentou um crescimento de 9,7% entre os anos de 2019 e 2023, indicado pela abertura de 772 novos estabelecimentos nesse período. Mas eu destaco que nem tudo são flores. Nesse mesmo tempo, 1.107 farmácias de manipulação foram fechadas e descontinuadas por diversas razões, embora o saldo seja positivo. Ou seja, o balanço demonstra que nesse período foram abertas mais farmácias do que fechadas. É notável o crescimento do setor na região Nordeste, com um expressivo índice de 47%, bem como na região Norte, com 26,9%. A região Sul vem logo depois, com 10,1% de crescimento. A maioria dos estabelecimentos está na região Sudeste, com mais de 4.500 farmácias, o que representa cerca de 51,8% do mercado. E vem seguida da região Sul, com 1.635 farmácias, que representam quase 19% do setor. E na terceira posição está a região Nordeste, com 1.390 farmácias, que representam cerca de 16% do segmento magistral no Brasil. Uma em cada três farmácias magistrais está no estado de São Paulo, que conta com 2.657 farmácias, representando cerca de 30% do mercado. Em seguida, vem o estado de Minas Gerais, com 10,7% do setor, representado por 932 farmácias. E o segmento magistral também gera muitos empregos. Os dados indicam 8.732 novos empregos gerados entre 2019 e 2023, demonstrando um aumento de 15,4% nesse período. Ocorreram crescimentos disparados na região Norte, com índice de 43,3% de novos empregos, e na região Nordeste, cujo índice foi de 30,6% nesses 5 anos. Então, se você está pensando em investir em uma farmácia de manipulação ou em expandir os seus negócios no setor, dedique especial atenção às regiões Norte e Nordeste. Mas, do mesmo modo que vem demonstrando crescimento, o setor farmacêutico magistral enfrenta muitas barreiras aqui no Brasil. A primeira delas é, sem dúvida, o arcabouço regulatório. A RDC 67 de 2007 é antiga e já está defasada. Ela já não contempla a atual realidade e o contexto do segmento magistral, e acaba por ser um grande impeditivo de crescimento, principalmente dos estabelecimentos de sociedade empresarial limitada e de empresários individuais. As farmácias magistrais desempenham um importante papel para a saúde pública, individualizando medicamentos e viabilizando sistemas farmacoterapêuticos que não são providos pela indústria farmacêutica. E, nesse sentido, o setor não deve ser regulado com os mesmos parâmetros aplicados para as indústrias, considerando a natureza e a dimensão das suas atividades operacionais. Do mesmo modo, a regulamentação não pode permitir que certas empresas se transfigurem de farmácias magistrais para pagar menos impostos, enquanto adotam escalas de produção semi-industrial ou mesmo industrial. Porque isso gera uma concorrência desleal, uma vez que as farmácias de manipulação legítimas devem se conter no processo magistral de preparação de fórmulas, o que limita a sua capacidade produtiva. É necessário que qualquer processo de construção de uma regulamentação sanitária inclua as partes envolvidas, como a sociedade, o próprio setor regulado e outros setores direta e indiretamente relacionados. Essa participação, além de democrática, deve se basear em princípios técnicos e que não comprometam a sustentabilidade do setor regulado, porque não é atribuição da agência reguladora comprometer a estabilidade de um setor, mas sim garantir que a população receba produtos e serviços seguros e eficazes, atendendo às diretrizes sanitárias. Um exemplo da limitação imposta pela RDC 67 é a proibição da exposição de preparações magistrais na farmácia. Alguns produtos manipulados, como cosméticos, suplementos alimentares e fitoterápicos, são enquadrados como isentos de prescrição. A regulamentação sanitária poderia contemplar a manipulação e a exposição de lotes limitados desses produtos com critérios específicos para garantia da sua qualidade. Isso permitiria às farmácias magistrais atender a certas necessidades de menor complexidade com maior rapidez. E é evidente que essa prática poderia contribuir para a sustentabilidade e o crescimento do setor. Também está na hora de reavaliar e regulamentar o e-commerce, ou seja, a venda de produtos manipulados pela internet. Muitas empresas fazem isso hoje, por meio de determinação judicial. Mas nem todas podem recorrer a isso. Então, é necessário que os órgãos competentes estudem essa demanda e apresentem proposta, por meio de consulta pública, no sentido de garantir que essa operação possa ocorrer de forma segura para a sociedade e viável para as farmácias magistrais. Outro exemplo de que a legislação sanitária interfere no crescimento das farmácias magistrais envolve os produtos de cannabis. A Anvisa proíbe a manipulação de fórmulas magistrais contendo derivados ou fitofármacos de cannabis, o que inclui o canabidiol ou CBD, que já está disponível para o setor magistral. Mas, por ora, a aquisição desse insumo, bem como a sua manipulação e dispensação, somente é autorizada para farmácias magistrais que conseguiram essa autorização na justiça por meio de liminar. É evidente que as farmácias de manipulação apresentam plenas condições técnicas e sanitárias para manipular produtos de cannabis. Mas só agora a Anvisa estuda autorizar a manipulação magistral de CBD, que é o insumo de cannabis com maior nível de evidências científicas. Bom, agora vamos analisar alguns outros fatores, além dos regulatórios, que interferem no crescimento das farmácias de manipulação e que colocam esse segmento em risco. Outras coisas que atrapalham as farmácias de manipulação e colocam o setor magistral em condição de fragilidade. E o pior é que algumas dessas coisas são inventadas pelas próprias farmácias. Veja só, não é novidade para ninguém que existem farmácias magistrais que pagam propina para os médicos e até para outros profissionais da saúde prescritores, no sentido de conseguir a indicação dos seus estabelecimentos. Esse é um tema muito delicado e que ninguém gosta de abordar publicamente, mas todo mundo sabe que acontece. Não são todas as farmácias que sucumbem a essa prática ilegal e antiética, ainda bem. Aliás, eu prefiro acreditar que são poucas as farmácias que fazem isso. Mas as que fazem promovem uma concorrência imensamente desleal para com aquelas que seguem os princípios éticos e legais. Outra conduta que fragiliza as farmácias magistrais é a prática de imitar os medicamentos industrializados para fornecê-los com menor preço. Esse tema gera ampla discussão, mas isso não deveria ser uma estratégia das farmácias magistrais, porque a sua principal atuação no mercado é a manipulação de medicamentos individualizados que a indústria não pode fornecer. Farmácias que insistem em manter essa estratégia comprometem a sua sustentabilidade e são fortes candidatas ao encerramento das suas atividades. Outro fator relevante é a imposição dos fornecedores de matérias-primas. Essas empresas enchem o mercado com inúmeras novidades de insumos que geralmente são substâncias bioativas e não fármacos propriamente ditos. Assim, as farmácias não conseguem padronizar as suas matérias-primas e nem dão conta de acompanhar o enorme fluxo de produtos que são despejados no mercado. E muitos desses insumos não possuem estudos de comprovação de eficácia. As empresas fornecedoras também impõem condições de preços, reduzindo a importação e a oferta para elevar o preço das matérias-primas. E isso, ajudado pela alta do dólar e dos juros, faz das farmácias magistrais verdadeiras marionetes econômicas desses fornecedores de matérias-primas. Muitas farmácias de manipulação no Brasil estão praticamente escravas de um único grupo empresarial que tomou conta do mercado ao adquirir e incorporar várias empresas distribuidoras de insumos farmacêuticos. Assim, esse grupo impõe preços e condições inviáveis, principalmente para as farmácias de pequeno e médio porte. Esse monopólio legalizado retém o mercado e impõe regras que o setor não consegue vencer. Esse cenário dificulta grandemente o planejamento e a operação das farmácias magistrais, principalmente na formação de preços, com impactos muito depreciativos sobre a viabilidade econômica dos estabelecimentos e expressiva redução dos lucros. Também vale destacar a péssima qualidade do suporte técnico de um grande número dessas empresas fornecedoras de matérias-primas. Muitas delas não entregam informações técnicas confiáveis e fidedignas sobre as próprias matérias-primas que fornecem. Considere o exemplo das matérias-primas vegetais. Existem diversos tipos de insumos derivados de uma mesma espécie botânica medicinal. E é um grande desafio para as farmácias padronizar essas matérias-primas, no sentido de garantir a correta especificação técnica e a reprodutibilidade da qualidade dos fitoterápicos manipulados. Porque muitas das informações técnicas desses insumos são apresentadas de forma errada ou incompleta pelos fornecedores, o que atrapalha grandemente a operação das farmácias de manipulação. Bem, parece que já deu, né? Mas não! Ainda tem outras coisas que colocam o setor magistral em risco crítico. Se segura aí que vem mais! Muitos farmacêuticos que trabalham em farmácias magistrais precisam melhorar os seus conhecimentos técnicos. Eu vou falar isso de outro jeito. Muitos farmacêuticos que trabalham em farmácias magistrais, seja como proprietários ou funcionários, não sabem coisas básicas para garantir a qualidade do processo magistral e das preparações manipuladas. Faltam conhecimentos fundamentais de farmacotécnica, de legislação sanitária e de boas práticas de manipulação. Monitorando o setor magistral, eu posso afirmar que muitos farmacêuticos precisam se capacitar e investir mais em formação continuada. Há quem não saiba aplicar cálculos farmacotécnicos básicos. Tem quem não sabe a diferença entre dispersão e solubilização. Confundem o processo de levigação com trituração e mistura. Não conhecem as operações unitárias farmacêuticas. Não conhecem as características dos fármacos e dos insumos farmacêuticos. Não sabem os critérios e os cálculos para aplicar fatores de equivalência e de correção de teor. Não sabem fazer a correta determinação do peso médio. Não sabem as diferenças entre extrato e tintura e não conhecem os marcadores fitoquímicos das matérias-primas vegetais. E acredite, a falta de qualificação técnica de algumas poucas farmácias coloca em risco a idoneidade e a estabilidade de todo o setor. Embora, ainda bem, que a grande maioria dos estabelecimentos realmente está comprometida em garantir a qualidade dos medicamentos manipulados com base em segurança e eficácia. As farmácias magistrais devem passar por uma reavaliação do seu posicionamento de mercado. buscando somar ao serviço de manipulação individualizada também a venda de produtos manipulados prontos, sob demanda. E também serviços de cuidado farmacêutico, bem como a venda de formulações pela internet. Mas esses avanços dependem da regulamentação sanitária, que precisa ser revisada e atualizada com urgência. Para isso, o setor deve reivindicar ações concretas por parte das entidades representativas, incluindo o sistema Conselho Federal e Conselhos Regionais de Farmácia, e fortalecer o segmento, se unindo por meio de associações e grupos que ampliam a sua representatividade frente aos órgãos reguladores. O setor também precisa se libertar das correntes impostas pelos fornecedores de insumos e lutar contra o monopólio. Precisa investir na otimização dos processos de importação de fármacos e de outros insumos farmacêuticos, bem como se livrar da exclusividade de marcas de matérias-primas. E ainda, os proprietários de farmácias de manipulação, bem como os farmacêuticos magistrais, precisam investir de forma consistente em capacitação e formação continuada, porque sem conhecimento técnico adequado e de aplicação prática, o setor segue prestes a explodir a qualquer momento. Bem, eu sei que foi longo, mas valeu a pena levantar tantas reflexões. Afinal de contas, as farmácias magistrais são muito importantes para a saúde pública no Brasil e ajudam muitas pessoas a melhorar a sua qualidade de vida. E se você gostou desse episódio, ouça de novo e também compartilhe nos seus grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com outro tema sobre farmácia e ciências farmacêuticas para provocar novas reflexões e promover a sua valorização e reconhecimento profissional. Quer saber?
Este foi mais um episódio de podcast do canal Farmacosofia. Deixe aqui a sua dúvida ou comentário e também nos siga nas redes sociais. E você encontra muitos vídeos bacanas sobre farmácia e ciências farmacêuticas lá no nosso canal no YouTube. Inscreva-se e compartilhe o nosso conteúdo. Até o próximo episódio de podcast aqui no canal Farmacosofia com o professor Lincoln Cardoso. Quer saber?